A todos os presentes, fisicamente ou remotamente, nesta reunião da mesa alargada da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. O meu nome é Pedro Silva Pereira, eu sou vice-presidente do Parlamento Europeu, responsável pelas relações da política de vizinhança Sul, Euromed e Médio Oriente. E nessa qualidade cabe-me substituir o presidente Sassoli, que não pode presidir esta parte da reunião devido a compromissos de agenda importantes. Também em meu nome gostaria de saudar os presentes membros da mesa em representação da Câmara de Representantes de Marrocos e do Congresso dos Deputados Espanhol. E gostaria igualmente de saudar e dar as boas-vindas aos restantes, aos 5 presidentes das comissões, membros da mesa alargada, Costas Mavrides, Bruno Coimbra, Mostafa Brahimi, Yana Ham e, em substituição de Samir Aydin, Mehmet Erdink, bem como ao colega e presidente do Grupo de Trabalho, Regimento e Financiamento, o nosso colega e amigo Stelios Kimporopoulos. Saúde, por último, os representantes do Secretariado de Roma, os dois co-secretários-gerais interinos, a doutora Fabrizia Bretinesi e o doutor Luigi Gianitti. Eu recordo que nesta reunião a interpretação está disponível nas nossas línguas respectivas, portanto o árabe, grego, italiano, português, espanhol e turco. E é exatamente o português a língua que estou a utilizar. A ata da reunião anterior foi enviada pelo Secretariado a todos os presentes já no dia 20 de abril e, uma vez que não recebi qualquer pedido de alteração, considero-a aprovada. Dando seguimento à nossa ordem do dia, que, não tendo também objeções, declaro como acordada, passo à comunicação das decisões da mesa. E gostaria então de comunicar as decisões que foram tomadas pela mesa na reunião que ainda há pouco terminou e que foi presidida pelo presidente David Sassoli. Na sequência da aprovação por todas as delegações nacionais, por procedimento escrito, da decisão de criar um grupo de trabalho pós-Covid-19 na nossa Assembleia, a mesa decidiu que a presidência deste grupo de trabalho será confiada ao Parlamento de Marrocos, a quem agradeço a iniciativa de propor a criação deste grupo. O grupo de trabalho será composto por 20 membros, 10 em representação do Sul, 10 em representação do Norte. O grupo de trabalho terá uma duração de 2 anos e está incumbido de apresentar uma série de sugestões de iniciativas a tomar a nível multilateral em prol da recuperação dos nossos países, naturalmente, seriamente atingidos pela terrível pandemia que estamos ainda a atravessar. Este grupo deverá também identificar as melhores soluções possíveis para garantir a cooperação multilateral no domínio da prevenção e gestão de epidemias. A Espanha e o Parlamento Europeu terão assim 2 vice-presidentes nesta estrutura. E e, portanto, a nossa cooperação para o Mediterrâneo assume esta especial prioridade de desenvolver trabalho, aproveitando as lições da atual crise que enfrentamos com a presente pandemia. A mesa decidiu igualmente convidar o Presidente da Comissão Política, Costas Mavridis, a convocar, no âmbito da próxima reunião da Comissão que presidi, o Grupo de Trabalho Palestina-Israel, a fim de encorajar a participação das duas partes num diálogo construtivo no seio da Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo. O cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas foi evidentemente uma boa notícia que todos saudamos, já que impediu novos atos de violência, mas todos sabemos que o problema é mais complexo e permanece, sendo necessário avançar para uma paz duradoura. E o contributo da União Europeia e de importantes países meridionais da região pode ser particularmente útil para apoiar as autoridades israelitas e palestinianas nos seus esforços em busca da paz e da segurança na região. Gostaria também de informar que nos próximos dias serão finalmente publicados dois anúncios de abertura de vaga para os lugares de secretário-geral da Assembleia Parlamentar e também de contabilista do secretariado. Ambos os avisos serão publicados no sítio web oficial da nossa Assembleia e enviados a todos os parlamentos parceiros da União para o Mediterrâneo. Finalmente, gostaria de informar que estamos a envidar esforços para fixar a data da sessão plenária da nossa Assembleia, que se realizará certamente antes do final do ano, provavelmente em 20 de novembro. 20 de novembro, embora esta data careça ainda de confirmação final, o que esperamos possa acontecer o mais depressa possível. Estas as comunicações que tinha a fazer a partir da mesa da nossa reunião e, se estiverem de acordo, passaríamos de imediato ao ponto 4, a troca de pontos de vista sobre a situação no Mediterrâneo, que é o ponto essencial da nossa discussão de hoje. Antes de dar a palavra aos colegas que desejem intervir sobre este ponto, gostaria de informar que, durante o debate sobre o mesmo assunto levado a cabo há pouco na reunião da mesa, foram muitas as questões abordadas, a saber, o conflito israelo-palestiniano, naturalmente, os fracos sinais de recuperação que se registram na Líbia, as questões relacionadas com as migrações e também as alterações climáticas, que são, como sabem, o tema prioritário da presidência do Parlamento Europeu, e o impacto da Covid-19 na região do Mediterrâneo. Estou certo que as vossas intervenções completarão os debates que já tiveram lugar na primeira parte da reunião e estou agora em condições de vos dar a palavra e, portanto, peço àqueles que desejem intervir que o manifestem. Se ninguém se opuser, eu proponho dar primeiro a palavra ao Presidente da Comissão de Energia, o deputado Bruno Coimbra, que nos acompanha, uma vez que tenho informação de que ele tem que participar numa reunião extraordinária paralela no Parlamento Português, que decorre em simultâneo e, portanto, se estiverem de acordo, a primeira intervenção seria do deputado Bruno Coimbra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Boa tarde, Vice-Presidente Pedro Silva Pereira. Boa tarde, estimados colegas. Agradecendo então a vossa tolerância para uma intervenção única relativa aos pontos 4 e 5 e pedindo desculpa por me ir a ausentar para participar num debate plenário com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, gostaria de vos dar nota do meu empenho nas questões que aqui abordamos. A região mediterrânica enfrenta consecutivamente vários desafios que se devem essencialmente à persistência de velhos conflitos e ao surgimento de novos, compostos por crescentes desequilíbrios e desigualdades que se tornaram mais evidentes com a pandemia Covid-19. Tendo a presidência da APUPM, atualmente exercida pelo Parlamento Europeu, como principal tema o combate às alterações climáticas, gostaria de me debruçar sobre este tema, que também vai ser objeto dos trabalhos da Comissão de Energia, do Ambiente e da Água. As alterações climáticas e a degradação ambiental têm representado uma ameaça existencial para a região mediterrânica e para o mundo. O crescimento populacional e padrões insustentáveis de produção e de consumo levaram à degradação ambiental. Ao mesmo tempo, a região do Mediterrâneo abriga alguns dos melhores recursos solares e eólicos do mundo, apresentando oportunidades sem paralelo para a cooperação em energia limpa. A região oferece um imenso potencial para o desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto das suas populações. Sérias ameaças ambientais, incluindo a escassez de água, colocam em risco esse potencial. O acesso sustentável, a provisão e o uso de água são, por isso, preocupações fundamentais. É preciso acordar uma forte resposta comum para combater a instabilidade, a falta de coesão social, as crises migratórias e também o impacto da crise da Covid-19, reforçando a parceria euro-mediterrânica e o diálogo norte-sul. A presidência portuguesa da União Europeia, que termina este mês, tem afirmado a posição da União Europeia como líder em matéria de alterações climáticas e no apoio à implementação do Green Deal Europeu, com vista a gerar um crescimento verde baseado na descarbonização, na eficiência energética, na economia circular, na mobilidade sustentável e na conservação e recuperação dos ecossistemas e da biodiversidade. O ambiente precisa de todos e afeta a todos. Cabe aos parlamentares, como legisladores, desenvolver políticas nacionais em estreita cooperação que combatam e se adaptem às mudanças climáticas. A próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP26, irá reunir em novembro para acelerar a ação em direção aos objetivos do Acordo de Paris e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, pretendendo apoiar uma recuperação verde e resiliente e responsabilizar os governos pela apresentação de contribuições ambiciosas e pela definição de estratégias a longo prazo para a redução de emissões. Não pode haver desenvolvimento social e económico sem proteção ambiental e salvaguarda dos recursos naturais. Estas questões devem ser abordadas e temos de estar empenhados em ser uma parte da solução. Caros colegas, ao longo das últimas décadas, a região do Mediterrâneo tem sido assolada com fenómenos como secas, ondas de calor e incêndios associados às alterações climáticas, prevendo-se que nos próximos anos a região irá aquecer mais do que a média global. A atual emergência pandémica da Covid-19 está a piorar a frágil situação social e económica de muitos países. O reinício efetivo e resiliente pós-Covid requer a criação de medidas eficazes e direcionadas às prioridades imediatas no âmbito sanitário, económico e ambiental. Tal só será possível por meio da coordenação e cooperação entre todos os países da região. Os países do Mediterrâneo enfrentam hoje desafios comuns de energia e clima que requerem um alto nível de respostas multilaterais e ações coletivas. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias atuais, estou determinado a tornar o meu mandato frutuoso e, juntamente com os vice-presidentes do Parlamento Europeu e dos Parlamentos da Argélia e da Tunísia, dar um impulso à dimensão parlamentar da ação de mitigação das alterações climáticas no Mediterrâneo, focando especial atenção nos temas centrais que a Comissão elegeu para este mandato, que são as alterações climáticas, as energias renováveis e transição energética, a poluição no Mediterrâneo, bem como os efeitos da crise dos refugiados nas infraestruturas hídricas e energéticas nos países de acolhimento. No que diz respeito às atividades da Comissão da Energia, do Ambiente e Água, tenho a intenção de promover uma reunião depois do verão e uma outra à margem da reunião plenária. Na primeira, aprovaremos um plano de atividades e iniciaremos o debate sobre o projeto de resolução ligado à prioridade das alterações climáticas. Espero que a situação pandémica permita realizar a reunião presencial em Portugal. Ao longo deste ano, a Comissão deverá acompanhar os trabalhos da União para o Mediterrâneo, participar na COP26 em Glasgow e na reunião preparatória organizada pelo Parlamento Italiano em Roma. Pretendemos ainda convidar o Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pelo Green Deal, para participar nos trabalhos da Comissão. Pretendo ainda prosseguir a articulação iniciada no mandato anterior com estruturas como o Círculo dos Parlamentares do Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável, para analisar formas de criar sinergias e novas iniciativas. Neste contexto, é fundamental a participação de todas e todos na promoção de um diálogo construtivo e na criação de soluções que ajudem todos os Estados a ultrapassar as várias frentes problemáticas da região. A diplomacia parlamentar é um instrumento que poderá desempenhar um papel único de facilitador e partilha coletiva de soluções para os problemas da região, no âmbito da qual a APUPM poderá assumir um papel único. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Obrigado também pelo seu empenhamento na liderança desta Comissão e pela descrição que fez da agenda de iniciativas da Comissão, muito alinhada, aliás, com as prioridades da presidência do Parlamento Europeu. Próxima intervenção de Mustafa Brahimi, de Marrocos, tem a palavra.
Bonjour, mes...
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Presidentes de Comissão. É uma honra e um prazer participar desta reunião. Substituo o Sr. Melqui, que tem outros compromissos, compromissos imprevistos, mas são compromissos que decorrem em paralelo com esta reunião. Enquanto Presidente da Comissão da Promoção da Qualidade de Vida e Trocas entre Sociedade Civil e a Cultura, faço esta intervenção. Se me permite, Sr. Presidente, gostaria de intervir a propósito dos dois pontos suscitados. É verdade que no que toca ao Covid e à crise que desencadeou, crise quer económica, social, societal e também crise de saúde, eu creio que aprendemos muito. É preciso que haja uma troca de impressões entre países do Mediterrâneo, creio eu. Há questões que foram bem geridas, houve países que geriram bem a crise de saúde e desta pandemia, e há outros que a geriram de uma forma menos positiva, menos boa. E eventualmente até estaremos perante uma situação de regressão da pandemia, mas ainda assim, no domínio social, aconteceu um enorme desgaste e há países que se vêm confrontados com inúmeros problemas, seja nos cuidados a prestar aos doentes, seja no domínio da vacinação. O acesso às vacinas suscita dificuldades para alguns, para outros não haverá problema, mas em termos gerais Estamos a falar de 20 a 30% dos países que onde se não ultrapassa os 4, 5% de vacinação, constitui, ao fim e ao cabo, uma ameaça para os restantes, porque não podemos ter uma imunidade de grupo num mesmo país, mas depois, e perante intercâmbios que são muito próximos entre países, isto implica que tenhamos que encontrar formas de todos serem vacinados para que tenhamos um retomar da circulação de seres humanos e de bens e também intercâmbios económicos. Porque estamos a falar de cerca de 70% dos intercâmbios entre países e há também movimentos de pessoas entre as duas margens e, consequentemente, é importante que tudo façamos para que haja um maior acesso à vacinação, por forma a que tenhamos o relançamento das economias para lidarmos com a situação pós-Covid. Segundo tema, a questão do conflito israelo-palestiniano. O acordo de cessar-fogo é muito frágil. Hoje constatamos que aconteceu um bombardeamento em Gaza. Na cidade de El-Quds, nomeadamente, e portanto é preciso que todos os países desempenhem o seu papel para que se contribua para a paz e para que não se verifique um reacender desse conflito entre as duas partes e, sobretudo, que esse conflito não se veja acentuado por questões de natureza política e eleitoral, nomeadamente do lado de Israel. Portanto, fundamentalmente, eram estas as duas questões que eu tinha para suscitar, mas creio que no quadro desta Assembleia Parlamentar, um mecanismo de cooperação e ação parlamentar que nos é comum, é preciso que, de facto, tenhamos, de facto, devido enquadramento do diálogo euro-mediterrâneo, que impõe uma cada vez maior força para que se possa, de facto, avançar para a paz na nossa região. Há diferentes países com bastante instabilidade, temos que melhorar, nomeadamente, a situação de paz na Líbia, e nós, em Marrocos, contribuímos para o incremento dessa paz em diferentes países da região, e, aliás, outros países também desempenharam esse papel na estabilização da Líbia. E outras situações de conflito, como existem na Síria, por exemplo, e todos devemos avançar de forma coletiva para que se atinja esse ponto de paz. Um outro tema relativamente ao qual gostaria de me pronunciar, e faço em árabe, se me permitem, tem a ver com a questão do ambiente.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب المعالي السيدات والسادة رؤساء
Minhas senhoras e meus senhores, excelências, chefes de parlamento e das diferentes comissões no quadro desta Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, minhas senhoras e meus senhores, gostaria em primeiro lugar de manifestar a minha gratidão por poder intervir. Estou presente enquanto presidente da Comissão Parlamentar para o Bem-Estar e do Reforço do Diálogo e da Cultura. E espero que, de facto, o diálogo entre parlamentares e entre parlamentos se veja reforçado, bem como sejam incrementadas as relações entre os diferentes países através desta Comissão. Teremos a possibilidade de reforçar as atividades parlamentares, delineando aquelas que são as questões que estão em causa para os diferentes países do Mediterrâneo. Esperamos que o futuro possa ser, de facto, brilhante, baseado numa cultura de diálogo, de consulta mútua e de trabalho interparlamentar. A Assembleia Parlamentar, a União para o Mediterrâneo, é uma instância de crise internacional que permite o reforço do diálogo e da cooperação entre as diferentes partes de ambos os lados do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um espaço de intercâmbio entre culturas, o que lhe confere uma dimensão particularmente importante em termos de diálogo e para a compreensão mútua e intercâmbios entre diferentes culturas, nomeadamente para melhor podermos lutar contra situações de terrorismo. Gostaria de vos garantir que a questão das alterações climáticas constitui também para nós um desafio importante. O que a levagem levou a uma alteração, constante utilização dos solos, conduzindo subsequentemente a dificuldades em termos de alimentação e também em termos de saúde. De facto, as alterações climáticas atuais e o cenário com que vivemos atualmente demonstra que cada vez mais teremos um acréscimo da perigosidade para a vivência futura. Os países de ambas as margens do Mediterrâneo tentam congregar as respectivas experiências por forma a ter um entendimento mais aprofundado das consequências das alterações climáticas. Importa, consequentemente, reforçarmos a cooperação no quadro desta Assembleia Parlamentar e também através do MEDEC, com o Centro de Atividades Regionais das Nações Unidas, no quadro, nomeadamente, do Plano para o Mediterrâneo. Para além de todas as consequências negativas que poderão advir das alterações